Senador Cacá Andrade, que preside a sessão, eu faço questão de registrar na tribuna do Senado um manifesto da ANAPES encaminhado aos presidenciáveis. A Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social, ANAPES, divulgou um manifesto em defesa da Previdência Social Pública. O documento foi entregue aos presidenciáveis e pugna por reformas e fonte de financiamento, de modo que o sistema de previdência e os regimes dele decorrentes sejam autossustentáveis e equilibrados. Com fulcro nos aspectos demográficos, o documento traz uma preocupação com o envelhecimento, visto que em 1960 a expectativa de vida do brasileiro era de 49 anos e hoje ultrapassa a 74 anos. Os dados demonstram que o INSS é a maior seguradora da América Latina e uma das maiores do mundo. De acordo com o manifesto, temos 56 milhões de contribuintes, 27 milhões de beneficiários, soma de urbanos e rurais, e uma arrecadação que ultrapassa aos 400 bilhões de reais, ultrapassando o orçamento de muitos dos países, pelo menos aqui da América do Sul. Quanto à parte administrativa, os dados expressam um contingente de 32 mil servidores e 1.500 unidades de atendimento espalhadas pelo país. Por outro giro, em relação à arrecadação, algumas sugestões são reivindicações antigas, mas importantes para a manutenção equilibrada e transparente do sistema. Entre elas, citamos a manutenção do gerenciamento das receitas tributárias pela Receita Federal, fim das renúncias contributivas, desonerações e mecanismos de refis que burlam o princípio contributivo previsto no texto constitucional, maior eficiência na arrecadação do combate à corrupção e à sonegação, recuperação dos créditos administrativos inscritos em dívida ativa, separação da arrecadação previdenciária do orçamento fiscal, adoção de um sistema de contas de previdência com transferência de benefícios não contributivos ao Tesouro, inclusive os rurais. Em relação à sonegação fiscal, quero salientar que hoje a dívida do contribuinte paga com a União chega a 1 trilhão 270 bilhões de reais, sendo 997 bilhões referentes a créditos fiscais e 275 bilhões a créditos previdenciários. São recursos que deixaram de ingressar nos cofres da Previdência e do governo federal. E aí, claro, quem paga a conta no fim é o aposentado e o pensionista. O que mais impressiona é que a recuperação desses valores é baixíssima e as informações a respeito são muito pouco divulgadas e difundidas. É necessário uma melhor fiscalização das receitas, combatendo a sonegação, bem como uma recuperação mais eficiente desses créditos. Chamou a minha atenção também o fato de que o manifesto defende o fim do fator previdenciário, projeto que apresentei e aprovei aqui no Senado há mais de 6 anos e a Câmara mantém engavetado. Destaco ainda a necessidade de promover ações que contribuam para a redução dos acidentes de trabalho e o aperfeiçoamento da perícia médica e a reabilitação profissional. Fui técnico de segurança do trabalho, quando estava ainda na indústria, lá 30 anos atrás, que estou quase com 30 de parlamento, 4 de deputado federal e 2 de senador. Entre outras sugestões alencadas pela ANAPES, menos populares, mas necessárias, e menos gravosas que o fator previdenciário, estão a adoção de uma idade mínima, que eu não sou contra, e a fixação de um prazo de carência contributiva. Por isso, nós caminhamos e tinha tudo para construir um acordo na fórmula 85-95, que a mulher poderia se aposentar com salário integral aos 55 anos de idade e o homem aos 60. Hoje, com o fator, a mulher tem que trabalhar até os 65 e o homem até os 67. Preocupa-me, sobremaneira, que o rombo nos cofres previdenciários venha recair somente sobre o bolso do trabalhador, do aposentado e do pensionista. Porque, pelo outro lado, sempre dizem que é possível dar anistia, desonerar a folha, mas o salário do trabalhador não é correspondente àquilo que ele pagou, o benefício. Recentemente, o governo federal anunciou que a desoneração da folha de pagamento, que beneficiou os 56 segmentos, poderá ter continuidade e que estuda uma forma de encaminhar a proposta ao Congresso. Não sou contra medidas que desonerem a folha das empresas, porque ampliam a capacidade de investimentos, aumentam o número de empregos e melhoram a competição. Sou contra, simplesmente, a desoneração nas receitas previdenciárias, pois defendo que tais receitas não devem ser alteradas. Muito embora a legislação estabeleça que a União compensará o fundo do regime geral da Previdência Social no valor correspondente à estimativa da renúncia. Por outro lado, segundo o estudo realizado pela ANFIP, divulgado no livro Desoneração da Folha de Pagamentos, Oportunidade ou Ameaça, a diferença da contribuição sobre faturamento em relação à folha de pagamento representou uma perda de arrecadação recentemente calculada em 19 bilhões. A propósito, a atual LDO 2014 prevê uma renúncia de receitas previdenciárias que superam os 48 bilhões, privilegiando as políticas fiscais em detrimento das fontes de arrecadação prevista no texto da nossa Constituição. Por fim, me alio a esse manifesto e considero extremamente necessário que os candidatos a presidente da República se pronunciem e reflitam sobre o tema a respeito desta questão tão relevante para o futuro e o presente de todos os brasileiros. Todos sonham em se aposentar com um benefício decente. E atualmente, devido ao fator e não termos nenhuma política de reajuste dos benefícios dos aposentados, nós estamos com salários considerados, no campo da aposentadoria, indecentes. Hoje mesmo recebi aqui no cafezinho do Senado uma delegação do Rio, recebi de São Paulo, querem que eu vá a Santa Catarina agora, no sábado, debater esse tema numa grande plenária nacional, como foi o convite ao Paraná, como estarei em Alagoas antes do fim do mês e depois vou para Rio Grande do Norte. Mas, senhor presidente, aproveitando o tempo que não disponho, quero fazer um registro que estiveram hoje comigo, aqui no cafezinho, o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos Servidores do Detran, estaduais e do DF, Helder Marcos, e o senhor Evaldo de Moraes, do Sidatran de Alagoas, e o senhor Wagner Nelson Alves, do Sindicato da Bahia. Eles vieram pedir apoio ao PL-92, do qual contribuímos aqui na articulação e foi aprovado no dia de hoje o projeto de autoria do deputado Daniel Almeida. Incluiu os agentes de trânsito entre os beneficiários do projeto Bolsa Formação. Faço questão de registrar aqui que demos todo o apoio para que esse processo andasse com rapidez. A categoria tinha toda a razão, concordei com a demanda e, por isso, acompanhamos aqui, no dia de hoje, a aprovação do PL-92. Quero ainda, senhor presidente, fazer uma homenagem a esses lutadores que não são sempre, que infelizmente não são lembrados. Estou me referindo aqui aos oficiais de justiça. Esse, certamente, não vai ser o meu primeiro, e não é, pronunciamento que tenho feito em relação a uma categoria de trabalhadores que merece todo o nosso respeito e atenção urgente, os oficiais de justiça. Já recebi inúmeras correspondências, participei de atos com eles sobre as suas condições precárias de trabalho, onde oficiais de justiça são assassinados, são espancados, porque simplesmente cumprem o papel de ser o intermediário entre o processo instalado e a comunicação àquele que deve. Recentemente recebi um pedido para que retornasse ao tema da tribuna. Afinal, 5 de setembro, que se aproxima, é o dia do oficial de justiça. Os remetentes pedem que eu fale novamente aos demais senadores e ao povo brasileiro sobre as condições de trabalho dos oficiais de justiça, sobretudo quanto ao confisco compulsório de seus salários. E eles dizem, os oficiais de justiça, senador, têm despesa em deslocamento para cumprimento dos mandatos e nem os estados nem o judiciário assumem tais despesas como sua responsabilidade. Deste modo, eles obrigam os oficiais de justiça a pagar uma conta que não é deles, sob ameaça de processo administrativo. Isso é grave. E eles a perguntam, como posso, em um país cada vez mais violento, cumprir mandatos de prisão sem receber treinamento, nem sequer uma forma ou outra de proteção, como, por exemplo, um colete balístico? É mais, como posso amanhã voltar na mesma rua ou na comunidade, desta feita sem auxílio policial, para cumprir outras modalidades de mandatos? No ano passado, o presidente da FOGEBRA, Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça do AI do Brasil, o gaúcho Paulo Sérgio da Costa escreveu um artigo no qual pondera, ao longo tempo, que a Associação dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do Sul, a Abogeres, vem denunciando sobre a precariedade das condições de trabalho da classe. Aliás, senhor presidente, em 2012, a Comissão de Direitos Humanos, quando lá eu estava como presidente, fizemos lá uma grande audiência pública, abrindo espaço onde eles mostraram a gravidade da agressão que eles sofrem quando vão encaminhar os mandatos. Na ocasião, a FOGEBRA pontuou que a defesa do porte de arma para o oficial de justiça é baseada no fato de que os profissionais estão vulneráveis, pois atuam, na maioria das vezes, sozinhos e sem nenhum tipo de proteção. Eles cumprem ordem judicial em presídios, invasões de terra e diante de menores infratores, por exemplo. A FOGEBRA lembrou também que eles enfrentam o risco de não cumprindo a lei Maria da Penha e precisam afastar do lar pessoas bêbadas, drogadas e com perfil agressivo. E voltando ao artigo escrito pelo presidente da FOGEBRA, ele pontua que o deputado estadual, lá do Rio Grande do Sul, que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul criou um projeto de lei que concede ao oficial de justiça o direito à proteção. O presidente da federação diz chegar à conclusão de que a esmagadora parcela da sociedade não conhece nada sobre a nossa atividade, nossa realidade, nosso dia a dia. Em requerimento protocolado do Supremo Tribunal Federal do 29 de junho de 2008, diz ele, precisamos conscientizar a sociedade de que somos uma grande rede capaz de levar a justiça a qualquer canto do Brasil. Chegamos solitariamente em locais onde não chega o correio, a segurança pública, a saúde, a educação, e que o governo não sabe que existe pelo dimensionamento enorme das nossas fronteiras. Chegou a hora de colocarmos para a sociedade uma imagem positiva do oficial de justiça. Somos verdadeiros lutadores, talvez heróis solitários. Oficial é justiça em todo lugar. Temos consciência de que somos jogados aos leões todos os dias. É fato inerente à função, mas, pelo amor de Deus, nos deem pelo menos o direito de defesa. Enfim, quero deixar registrado novamente meu apelo para que essa situação seja definitivamente resolvida. Quero também ratificar meu apoio à categoria e desejar que tenha um encontro muito positivo no próximo dia 5 de setembro, sexta-feira, quando será realizado em Tocantins o segundo Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça, do qual eu fui convidado, mas é impossível que eu esteja lá. Meus parabéns à categoria. Eu sei que esse pronunciamento será lá lido. Por fim, senhor presidente, quero deixar ainda registrado que tenho recebido no meu gabinete uma delegação de jovens, muitos jovens, candidatos aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. São jovens muito bem preparados, que frequentaram o curso de formação e foram aprovados, ou seja, estão aptos a assumirem os seus cargos. Vale salientar que para a realização da formação, que durou 90 dias, muitos deles que passaram no concurso foram obrigados a largar seus empregos para fazer o curso de formação. E hoje estão desempregados, passando inúmeras dificuldades. O Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento de que deve ser garantida a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, Porque eles oferecem tantas vagas, a moçada vai, faz o concurso, depois eles chamam só a metade. Aí já fazem outro concurso e vira uma indústria de concurso e quem é aprovado não é valorizado. Inclusive, prospera naquela corte entendimento de que a nomeação deve ocorrer mesmo que o prazo de vigência do certame tenha expirado e não tenha ocorrido contratação precária ou temporária de terceiro durante o período de sua vigência do concurso. Por esse motivo, faço um apelo aqui, senhor presidente, a ministra Miriam Belchior, para que as nomeações ocorram dentro da legalidade, da lei, conforme o edital, e que isso aconteça com brevidade. Essa moçada, agora muito desempregada, não tem como se manter. É uma questão de justiça social e, consequentemente, no sentido mais amplo que se possa compreender. Senhor presidente, eu encerro aqui a minha fala sobre esses temas. E todos sabem que eu tenho uma enorme preocupação com a Previdência Social Pública. Queria muito que os presidenciáveis se debruçassem também sobre esse tema e qual é a perspectiva que eles veem, porque, sem sombra de dúvida, o Brasil rapidamente teremos mais idosos do que jovens. Há uma previsão que isso acontecerá em um ano de 2040, 2050. E, pelo outro lado, nós percebemos que cada vez mais o salário dos idosos acaba desaparecendo. O cidadão pagou sobre 8, 9 salários, está recebendo 1, 2. Eu recebi agora uma delegação do Aéreos, um fundo que foi à falência por falta de fiscalização há 10, 12, 15 anos atrás. Hoje eles me diziam que mais de 1.150 já morreram e não receberam ainda aquilo que têm de direito. É preciso um olhar carinhoso, respeitoso, para esses homens e mulheres que construíram esse país, homens e mulheres que enfrentaram a ditadura, que cantaram nas ruas a palavra liberdade, democracia, justiça. E num momento como esse que nós temos aqui, no momento, eu diria, mais bonito do processo democrático, que é o bom combate, o bom debate de quem vai governar esse país, como seria bom que a gente olhasse para as crianças, olhasse para as pessoas com deficiência, olhasse para as mulheres, para os trabalhadores, olhasse para os empregadores, para os empreendedores, mas que a gente olhasse também para os idosos do nosso país. Rapidamente, senhor presidente, os idosos serão uma força política eleitoral que muitos não conseguem ver ou não querem ver. Mas essa perspectiva está logo ali. Por isso, eu confesso que eu sou favorável ao voto facultativo. O idoso só vota se quiser. Todos deveriam votar como um direito e não um dever, porque os políticos têm que convencê-los que eles têm que ir à urna votar, tanto para presidente, como para governador, deputado federal, estadual, senador, vereador, prefeito, enfim, todas as instâncias. Eu aqui, mais uma vez, faço um apelo aos presidenciáveis. Apresentem uma proposta séria, concreta, construída com o olhar da sabedoria, do equilíbrio e da honestidade para aqueles homens e mulheres que estão aqui nesse momento, mais do que nunca, demonstrando que eles são o sujeito da história e são sempre deixados de lado. Aos idosos e idosas do nosso país, meu forte abraço, meu carinho. Oxalá um dia a gente possa dizer que esse país efetivamente olha com carinho e com respeito, garantindo ao idoso o direito de viver, envelhecer e morrer com dignidade. É isso, senhor presidente. Obrigado.